Mas elas de volta na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão que prorrogou as inscrições para o Estrela Mirim. Agora até dia 11 de novembro. Leve seus filhos para participar desta promoção especial das lojas Casarão Verde. Também Univates, somos universidade. Agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. Hoje o nosso debate é sobre aborto. E antes, quase falamos sobre religião, e é impossível, como você disse, Simone, falar de aborto sem falar das convicções religiosas. A maioria das pessoas que é contrária ao aborto é por motivo de fé.
É motivo de fé.
Alguém já te apresentou algum outro argumento?
Não, todas elas mudam um pouquinho aqui e ali, mas no final, a base delas é religiosa. A vida é sagrada, como tu vai tirar uma vida, a igreja diz isso, a igreja diz aquilo, porque é muito a questão religiosa mesmo. A religião para eles é acima de tudo, porque tu já nasce com essa coisa impregnada da vida, tu já nasce dentro da igreja sabendo o que é certo, o que é errado.
E tu conheces alguma religião que não tenha posicionamento contrário ao aborto?
Já tiveram algumas religiões no passado, né, que se manifestaram a favor. São Tomás, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, em alguns momentos, eram a favor. Mas tiveram outras religiões que permitiam, em alguns momentos, em algumas épocas, mas coisa muito antiga.
Então, essa é a base. Porque quando nós falamos em marcar este debate, a minha primeira pergunta foi para Simone: traga alguém que é contrário ao aborto, que condena o aborto e que tem argumentos que possam convencer. Essa pessoa, você já achou?
Não, ainda não.
Mas para uma pessoa usar o argumento da igreja, por exemplo, para me convencer de que o aborto é errado, eu teria que acreditar na Bíblia, eu teria que acreditar na religião cristã. E se eu não acredito na religião cristã? E se for pecado fazer aborto e tu pode ir pro inferno? E se eu não estiver preocupada com isso? Se eu prefiro ir pro inferno a pensar que eu vou viver um inferno aqui por uma circunstância de ter aquela gestação? Claro que eu tô exagerando aqui, né? Mas assim,
mas tem o outro
botar
lado.
Contra a proposta,
mas,
né?
Por exemplo, assim, se essa criança que foi, que nasceu contrário à vontade da mãe, que nasceu porque não podia cometer o aborto, for uma criança abandonada no mundo, que daqui a pouco vai ser um usuário de drogas, vai se transformar num bandido e vai invadir as nossas casas e matar os nossos filhos. Onde fica o direito à vida dos meus filhos?
Daí tu tá falando,
é complexo.
Tu tá falando de um problema social gerado, né?
O que, né, é uma realidade. Desejada, quantas destas crianças? Claro que não é porque não pôde fazer o aborto que isso vai acontecer. Tem N situações que não tem nada a ver com o aborto e que levam ao mesmo caminho. É fruto da sociedade, mas é uma realidade. Ninguém tem como garantir que essa criança vai ter os seus direitos de saúde, educação, todos seguidos. Ou a Constituição garante isso, certo?
Ela diz que deveríamos ter, né? Mas ela é a teoria, né? A teoria não existe. Na prática, a gente não tem. E aí, também entrou muito isso no meu trabalho. A questão do aborto não é uma questão só médica, nem só jurídica. É uma questão de política pública. É uma questão de tu instruir as pessoas, de tu ensiná-las, de tu dar uma segurança para elas. É um trabalho conjunto que tem que ser feito na sociedade. É sociedade, é hospital, é psicóloga, é todo mundo tem que trabalhar junto. Juristas, né? Permitindo o hospital dando oportunidade para essa mulher. Por que tu quer fazer um aborto? Vamos passar por uma triagem com uma psicóloga, com uma...
Daqui a pouco ela muda de ideia no decorrer do processo?
Né? Vamos explicar para ela como é que vai ser. Porque ela vai mudar de ideia, ela pode mudar de ideia, ela tem esse direito. Às vezes ela tá assustada, ela tá com medo, ela não sabe como é que é. Então ela pode mudar de ideia.
É nisso que eu queria me basear a explicação de antes, porque às vezes a mulher opta pelo aborto por uma pura desespero, é um momento, não saber por onde começar, né? Então tem aquela situação também, se o sistema estiver bem integrado e tratando do assunto, ela vai ter com quem se aconselhar, porque hoje se ela chegar no médico e disser que não, que quer fazer o aborto, ele vai necessariamente ter que dizer que não é possível, né? Então, ela não tem esse espaço de diálogo, de troca de informação para tomar uma decisão mais acertada também, né? A gente precisa pelo menos poder falar sobre isso, né? Em algum lugar.
Exatamente, que não seja um tabu.
É, não seja uma permissão que tu vai pedir para alguém, né? Tu tem que conversar com alguém da medicina, por exemplo, um psicólogo, sei lá, pessoa especializada, né?
Existe até uma proposta de emenda desde 2012, que na época que eu fiz o meu trabalho estava assim no auge. Que era legalizar o aborto para que médicos e psicólogos dessem um atestado para não tenho saúde psíquica, quero abortar, por motivos íntimos meus. A proposta tá parada no Senado e a gente tá aguardando, né? Uma proposta de mudança no Código Penal, que é de 1940, ele tem 80 anos, quase 80 anos.
Mas você acredita que com a corrente religiosa crescendo em visibilidade, em representatividade na Câmara, no Senado, no governo federal, você acredita que exista essa possibilidade de reversão?
Eu acreditei por muito tempo, assim, eu tava muito defendendo a minha ideia, mas realmente eu acho muito difícil.
Mas isso no caso do aborto, porque para outros crimes... É uma desculpa, entre aspas, bastante utilizada.
Sim. É.
Acho que eu não acompanhei. Outros crimes, quais tu fala?
Assassinatos, próprios estupros, alegam daí a...
Que o Código Penal que...
Não, aí alegam que a pessoa não tá bem psicológica, tá com problemas e tal.
Entendi, né? Matei alguém e eu tava fora de mim. Isso, e isso vale como um argumento judicial. Entendi.
Você no seu trabalho, Simone, desde o trabalho foi feito, este de conclusão foi em que ano?
2012, 2013.
Você, enquanto advogada, você defende esse tipo de situação? Já atuou neste tipo de causa profissionalmente?
Não atuei profissionalmente, gostaria de atuar. Eu gosto muito do tema, escolhi fazer esse tema por isso. É um tema polêmico, é um tema que dá trabalho, mas é um tema muito... que eu acho que a sociedade tem que discutir. Quando eu resolvi o tema, assim, a sociedade, meu Deus, as pessoas próximas. Por que tu vai falar disso? Mas isso, né? Por que tocar nesse assunto? E por que não? A gente tá vivendo um mundo que tá evoluindo muito rápido. Até depois do meu trabalho, eu vi muitas mudanças assim, em vários temas. As mulheres estão ganhando força, tá crescendo. Essa onda de as mulheres se defenderem. E eu acho que o aborto entra nesse momento. De direito de escolha. Eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor do direito de escolha. De eu poder escolher o meu corpo, minhas regras. Se eu quero ou não gestar. Eu tenho o direito de escolher. A sociedade não pode me impor. Tem um exemplo no meu trabalho bem interessante, que é de 2012, que eles falam o seguinte, para a gente imaginar a seguinte situação. Um musicista muito famoso, ele descobriu que ele tem uma doença terminal renal. Ele é levado para o melhor hospital no mundo e tu acorda no dia seguinte, deitado na cama, ao lado desse musicista. E o teu sangue é o único no mundo que consegue salvar o dele. Só que para isso, tu tem que ficar... ligado a ele nesse hospital 9 meses, 9 anos, enfim, que sejam
tempo,
9 dias.
Tempo da vida.
Custa um filho, e né? Aí a pergunta é justo? Ah, mas nós vamos salvar uma vida. Sim, mas é justo com a minha vida. Por que eu? Ah, porque tu é a única pessoa que pode salvar ele. Mas eu não conheço ele, eu não quero conhecer, eu tenho o direito de escolher se eu quero ou não estar ligada a ele. E não ser imposta. A mesma coisa é a gravidez. Eu não posso ser obrigada a gestar porque a sociedade... Porque a mesma sociedade que me manda ter o filho, ela não me dá amparo. Ela não me dá uma estrutura para ter esse filho num hospital com segurança. Ela não me dá... não vai pagar os alimentos, as fraldas. Porque tudo é muito caro. A sociedade dá um salário de R$900 e é isso que as pessoas têm. E quando têm, né? Então, assim, é muito complicado.
E a gente tem que pensar bem nisso, assim, do corpo da mulher, de novo, sendo regido, gerido por outras pessoas, né? Que isso é um hábito que nós mulheres, a gente tá tentando desconstruir a ideia de que passar a mão no corpo, de que ficar assediando não é normal e que não pode. Então, assim, o caminho é longo até a gente dizer assim, não, o corpo é meu, a gestação é minha e sou eu quem decido sobre isso. Porque hoje quem faz as leis ainda são os homens, né? E se os homens tivessem que ter... a carga e a responsabilidade e o peso que é... Na verdade, como diz uma propaganda outro dia, os homens abortam também, né? Porque quantas crianças no Brasil não têm registro de pais? São homens que simplesmente participam da fecundação e depois desaparecem dos números. Então, a gente tem homens fazendo leis sobre o corpo da mulher. E nós, mulheres, muitas vezes não nos damos conta disso.
Repita essa história. Os homens abortam? Como?
Existe um documentário que fala disso, dos os pais que abortaram... Porque eles geraram um filho fecundo e abandonam a mulher com a criança, né? E são milhares de histórias pelo Brasil. Se não me engano, há 2, 3 anos atrás, teve uma força-tarefa do judiciário, inclusive, chamando mães com os pais, né? Chamando as mães e os filhos que não tinham o nome do pai no registro para procurar esse pai. Porque a ideia era que todo mundo tivesse o nome de pai e de mãe no registro de nascimento. Foi um mutirão e pessoas próximas de mim tiveram que participar. Então eu tô falando assim com propriedade de pessoas da minha família que tiveram filho e que o pai se isentou da responsabilidade. E quando foi chamado pra responsabilidade, ele ainda disse assim, não, se tu me obrigar, eu vou tirar a criança de ti. Então ainda tem isso, tu entende? Então é uma sociedade que ela condena muito a mulher. E nós mulheres nos condenamos muito. E isso é um problema que a gente tem que parar de enxergar a outra mulher como uma... Se ela engravidou e quer abortar, como se ela fosse uma piranha. Como se ela tivesse aqueles termos que a gente costuma falar, né? Ah, porque a fulana... deu porque quis, né? Por que não cuidou antes? E a gente fica se xingando, sabe? Em vez de se colocar no lugar das outras mulheres.
Em vez de se apoiar, né?
É, em vez de se apoiar e pensar, se colocar no lugar dela. Por quê? Nós vivemos, sempre a gente fala disso, num oásis, né? Teutônia, sim, tem um hospital muito bom. Teutônia tem todo um círculo de assistência muito bom. Mas isso não é a realidade nem do nosso estado, nem do nosso país. Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho, assim, como é que é a vida de alguém fora daqui? Será que as pessoas têm o que a gente tem?
Daqui a pouco, Mais Elas retorna com o último bloco do nosso debate.